Esta é a Voz da América, na sua emissão em português, deste dia 26 de maio. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone está o João Santa Rita, na sonorização está o Wang Xiaogang. Começamos, como sempre, com os principais títulos de hoje. Míssil russo atinge clínica em cidade ucraniana. Na Somália, grupo radical islâmico Al-Shabaab ataca base da União Africana. Há muitas baixas. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reúne-se com o presidente moçambicano em Maputo. Isabel dos Santos vai ser constituída arguida em Londres. E ainda a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e a referência voaportugues.com. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é +1 202 251 9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Um míssil russo atingiu hoje uma clínica na cidade ucraniana em Dnipro, causando a morte de pelo menos 2 pessoas e ferimentos em 30 outras, num ataque que o presidente Volodymyr Zelensky disse ser um crime contra a humanidade. O Ministério da Defesa russo disse que tinha levado a cabo ataques durante a noite contra depósitos de munições. A Ucrânia disse ter abatido 10 mísseis e mais 20 drones durante os ataques. A presidência ucraniana disse que um depósito de combustíveis foi atingido nos ataques e incendiado. A Rússia disse, por outro lado, que a Ucrânia tinha atacado 2 regiões no sul da Rússia com um rocket e um drone, mas que um míssil tinha sido abatido. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ter mantido uma conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, a quem reafirmou a sua vontade de estabelecer conversações de paz com ambas as partes. O presidente brasileiro disse num tweet ter declinado um convite de Putin para participar num fórum económico em São Petersburgo. O Kremlin confirmou a conversa telefónica, afirmando que a Rússia está aberta ao diálogo. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o enviado especial chinês, Li Hui, discutiram hoje em Moscou as perspectivas de se resolver o conflito na Ucrânia, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. A Polónia anunciou, entretanto, que as suas fronteiras vão ser encerradas a todos os veículos de transporte registados na Bielorrússia e na Rússia. Combates entre forças rivais sudanesas na sexta-feira abalaram a região a oeste de Darfur, disseram testemunhas, enquanto observadores dos Estados Unidos e da Arábia Saudita notaram um maior respeito pelo frágil cessar-fogo que entrou no seu quarto dia. A trégua de uma semana é a mais recente de uma série de acordos que foram sistematicamente violados com o exército e as chamadas forças de apoio rápido a acusarem-se mutuamente de mais violações esta semana. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que intermediaram o acordo mais recente, relataram violações graves desde que ele entrou em vigor, principalmente ontem. Entretanto, numa decisão que poderá intensificar os combates, o Ministério da Defesa do Sudão apelou a soldados reformados e cidadãos capazes para se armarem em locais do exército para sua própria proteção. Militantes da Al-Shabaab atacaram hoje uma base militar de tropas do Uganda das Forças da União Africana, na Somália, onde terão penetrado após violentos combates. O ataque ocorreu na base nos arredores de Bulumarer, a cerca de 110 km da capital Mogadishu. Uma fonte militar somali disse ter havido muitas baixas de ambos os lados. Os militantes usaram bombistas suicidas em veículos para iniciarem o ataque e depois penetraram na base, onde seguiram intensos combates. Os militantes da Al-Shabaab entraram também na cidade. Uma outra base das forças somalis também foi atacada. A missão da União Africana confirmou o ataque, acrescentou estar a avaliar a situação. Fulgence Kayishema, um dos últimos 4 fugitivos procurados por ter desempenhado um papel fundamental no genocídio de 1994 no Ruanda, compareceu em tribunal na cidade do Cabo, na África do Sul, esta sexta-feira, 2 dias depois após a sua detenção com a ajuda da Interpol sul-africana e após mais de 20 anos em fuga. Ele mostrou-se impassível no banco dos réus, contudo, quando interrogado por jornalistas quando saía do tribunal para a prisão, disse lamentar o que se passou, afirmando não ter tido qualquer papel. No Malawi, as autoridades prenderam 920 refugiados que se haviam estabelecido em diferentes comunidades para os reenviar para um campo num distrito fronteiriço da capital, Lilongwe, disse um porta-voz do Ministério do Interior. A operação de apreensão dos refugiados foi condenada pela Agência da ONU para os Refugiados, que disse que as estruturas existentes no campo de Dzaleka estão já no seu máximo e não pode acomodar mais refugiados. O campo foi construído para 12 mil, tem pelo menos 50.600 refugiados. Vamos começar em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi e a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Verónica Makamo, receberam o chefe de diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, que num périplo por vários países africanos pretende contrariar o que chamou de investimento russo em desinformação no continente, onde muitos países se mantêm neutros face à guerra. Álvaro Lugero de Andrade.
Em declarações a jornalistas, antes de deixar Maputo, Kuleba afirmou saber o quanto a Rússia investe em espalhar propaganda e desinformação em África e que ele pretende contar a história verdadeira sobre a guerra na Ucrânia. Questionado sobre o facto de vários países terem optado pela abstenção nas resoluções das Nações Unidas que condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia, alegadamente neutralidade no conflito, ele disse, e cito, "A neutralidade pode ter diferentes formas. E hoje senti uma forte simpatia e apoio que não é neutral, é favorável à Ucrânia. Mas também recebi explicações sobre o porquê de Moçambique se abster no voto, expressando neutralidade." Fim da citação. Palavras que ele depois não deu detalhes. Ainda na conversa com os jornalistas, Dmytro Kuleba acrescentou que a neutralidade não dá uma melhor posição para mediar o conflito. Considerou que os papéis são muito distintos. Há um agressor que ataca e uma vítima que se defende, concluiu. Ontem, o chefe da diplomacia da Ucrânia apelou aos líderes africanos, num discurso em Addis Abeba, na Etiópia, a abandonarem a neutralidade face ao conflito e pediu que eles apoiem o plano de paz de 10 pontos proposto em dezembro pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A nível bilateral, Maputo e Kiev acordaram realizar um fórum de negócios enquanto a Ucrânia vai abrir uma embaixada em Moçambique.
Era o Amâncio Miguel e eu peço perdão por ter identificado como Álvaro Lugero de Andrade. Vamos continuar em Moçambique. O incumprimento da suspensão preventiva do diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, Stai, na Beira, suspeito de manipular o processo eleitoral em curso, está a indignar os dois principais partidos da oposição em Moçambique, que falam em favoritismo político. Uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições ordenou a suspensão preventiva, a 17 de maio, do diretor distrital do Stai da Beira, Nelson Carlos do Rosário, e todos os supervisores de recenseamento, suspeitos de inviabilizarem o processo de recenseamento eleitoral na Beira, a segunda autarquia mais importante do país. O nosso colaborador nessa cidade, José Chirinza, tem as reações de Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM.
A decisão da suspensão surge na sequência de uma queixa-crime submetida pelo Movimento Democrático de Moçambique à Procuradoria-Geral da República contra Nelson do Rosário, por ter supostamente instruído os brigadistas através de um grupo criado nas redes sociais por ser administrado a recensear apenas membro da Frelimo, partido no poder. No referido grupo, denominado supervisor do Stai Beira, o responsável instruiu os brigadistas a recensear apenas 40 eleitores por dia contra os 135 previsto. O MDM e a Renamo consideraram a impunidade como grave, uma vez que o ilícito eleitoral concorre para a descredibilização das eleições e exige a imediata execução da suspensão do dirigente Maria Virgínia, membro da Comissão Política e porta-voz do MDM, partido que governa o município de Beira. Estranha o facto de, passados cerca de 10 dias, o diretor do SAI continua a exercer as suas funções, colocando em risco a credibilidade do processo de recenseamento que oficialmente termina na próxima semana.
Já terem passado 7 dias após a declaração da Comissão Nacional de Eleições, nada do tipo de liderança foi executado. Será que a CNE, na sua qualidade de órgão supervisor do processo eleitoral no país, não consegue fazer cumprir uma deliberação justiça emanada? Nota claramente que a CNE não está assumindo as suas responsabilidades. tornando o processo não credível.
Questionou o facto de, ao nível da cidade da Beira, com maior número de eleitorados em relação a outras autarquias na província de Sofala, não tenha recenseado pelo menos 70% dos potenciais eleitores. Por seu turno, o chefe regional da implantação do partido Renamo, Geraldo Carvalho, disse que o incumprimento da deliberação da CNE demonstra falta de vontade política em cumprido com as leis.
Quando há uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições, a quem o SAI deve cumprir, e o SAI não cumpre, anda nessa brincadeira, isto começa a trazer um desgaste. Isto começa a demonstrar que as eleições deste ano, na Beira e em outras autarquias, será uma guerra contra aqueles que vão se posicionar para atacar o povo, para atacar o eleitorado. Hoje os brigadistas estão posicionados a lutar com o eleitorado. Amanhã serão os polícias, serão os membros das mesas da Assembleia de Voto a lutar contra o eleitorado. Então queremos apelar desde já que seja a resposta à justiça.
Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José. E agora vamos falar de Angola. A empresária Isabel dos Santos pode ser constituída arguída no caso em que a Companhia de Telecomunicações Angolana, Unitel, exige o pagamento de cerca de 400 milhões de dólares à empresa holandesa Unitel International Holdings, que é a propriedade da filha do antigo presidente Eduardo dos Santos. A decisão sobre Isabel dos Santos é de um tribunal em Londres, conforme nos diz agora o Álvaro Lugero de Andrada.
Os advogados da Unitel tinham pedido ao tribunal para acrescentar o nome de Isabel dos Santos ao processo que iniciou contra a holandesa Unitel International Holdings, que, apesar de ter o mesmo nome, não tem qualquer ligação com a companhia angolana. O juiz Mark Pilling decidiu que Isabel dos Santos deve ser acrescentada como arguída no caso, afirmando haver, e estou a citar, uma perspectiva real de sucesso, fim de citação, no que diz respeito às alegações de que ela violou os seus deveres como diretora da Unitel. Os advogados da empresa angolana argumentaram que Isabel dos Santos, que era a diretora da empresa quando os empréstimos à empresa holandesa foram feitos, não cumpriu os seus deveres para com a Unitel, ao não tomar medidas para assegurar que a companhia iria pagar os empréstimos. A Unitel emprestou 395 milhões de dólares à companhia holandesa para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos entre 2012 e 2013, quando Santos era diretor da Unitel, posto da qual se demitiu em 2020. Os advogados da empresária Isabel dos Santos argumentaram, por seu lado, que a Unitel é responsável pelo não pagamento das dívidas, devido ao seu papel na confiscação ilegal pelo Estado angolano dos bens da Unitel International Holdings. A Unitel angolana, por seu lado, nega que tenha tido qualquer papel nessa confiscação pelo Estado. Em 2021, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas companhias controladas por Isabel dos Santos, no valor total de 1.000 milhões de dólares. Não se sabe quando é que o julgamento em Londres irá começar.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau. Há 9 dias das eleições na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional Eleitoral ultima os pormenores para que cerca de 900 mil eleitores no país e na diáspora escolham os 102 deputados da Assembleia Nacional Popular. Enquanto os 20 partidos e duas coligações estão em campanha, começam a chegar observadores. A Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental já enviou 15, mais 60 vão chegar no dia 1, enquanto no dia 30 vão chegar 26 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. São também esperados observadores dos Estados Unidos, União Europeia e União Africana. Na cobertura da campanha eleitoral, a Voz da América começa na terceira de uma série de entrevistas com os líderes dos partidos com assento parlamentar. Hoje o convidado é Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e líder da coligação Pai Terra Ranca. Na conversa, o Álvaro Lugero de Andrade começou por lhe perguntar sobre a importância das eleições de 4 de junho.
Em qualquer quadro democrático, a realização de eleições configura o retorno, não é, à essência do poder, que é o povo. É a devolução ao povo do direito de escolher de forma livre, justa e transparente os seus legítimos representantes. No caso específico destas eleições, da Guiné-Bissau, elas têm uma importância ainda especial, porque nós vivemos os últimos 3 anos num quadro de instabilidade, instabilidade na maior parte das vezes induzida, provocada, e que permitiu conhecer melhor este regime, que demonstrou claramente a sua incapacidade para criar um quadro de normalidade que permitisse não só a realização das reformas, como a implementação de um verdadeiro programa de desenvolvimento. E, portanto, com base nesses conhecimentos que nós temos e que o povo tem, é muito importante que o povo tenha a oportunidade de ser convocado às urnas e, de forma livre, poder exprimir a sua preferência.
O PSGC avançou com uma coligação. Que objetivos essa coligação traçou quanto ao número de deputados ou ao nível de resultados para o próximo dia 4?
O PSGC, de forma consistente, nos últimos 8 anos, tem feito a apologia da união, não é? Da aproximação com todos os partidos que comungam a mesma linha de visão, a mesma linha programática. Portanto, não é uma decisão de circunstância. Consistentemente, nós temos convocado os outros partidos a integrarem, não é, uma ação de coligação que pudesse permitir facilitar a escolha que será feita pelos eleitores. Agora, quanto aos objetivos, eu penso que é evidente que o PSGC precisa de uma maioria confortável, absoluta ou mais, não é? Que lhe permita não só a estabilidade governativa, mas poder avançar com as reformas necessárias para propor ao país e assegurar ao país, não é, a tal estabilidade.
Qual é a base programática da coligação, as principais bandeiras que está a apresentar aí ao eleitorado?
A principal bandeira, como o próprio nome diz, é o nosso programa estratégico e operacional de Terra Branca. Obviamente falamos de uma versão atualizada, que para além dos 4 eixos iniciais, portanto a consolidação do Estado de Direito Democrático, não é, as reformas institucionais, os eixos de crescimento económico, a reforma do setor de defesa e segurança, para além de todos esses eixos, nós agora escolhemos mais 2 que consideramos extremamente importantes. Um dedicado à mulher, à promoção da mulher. Nós achamos que a mulher guineense tem que estar no centro de toda a preocupação governativa do país, porque um país que ainda se debate com índices de pobreza bastante acentuados, em que muito se resolve ainda a nível da família, é importante que a mulher seja favorecida e seja um elemento central no debelar dessas dificuldades que toda a família vem enfrentando. O segundo e o último pilar seria então o da promoção dos jovens. Portanto, nós temos uma sociedade com mais de 60% constituída por jovens, jovens que hoje enfrentam grandes dificuldades para garantir a sua formação e com a formação garantir o seu emprego. E, portanto, nós pensamos que já não basta dizer que nós gostamos dos jovens, é preciso, com programas muito concretos, podermos demonstrar como é que vamos potenciar essas oportunidades para os jovens.
Disse que aposta numa maioria absoluta ou mais, independentemente deste posicionamento e de acordo com os resultados, poderá integrar alguma coligação, no caso do poder, poderá dirigir sozinho o governo, e se for para a oposição também integrará uma coligação da oposição?
Não, eu penso que, primeiro, como eu já disse, o PSGC já provou a sua abertura e a sua disponibilidade, ou mais do que disponibilidade, a sua capacidade para trabalhar em conjunto com outros partidos. Eu devo lembrar que, em 2014, o PSGC ganhou com uma maioria absoluta e isso não impediu que convidasse, na altura, o segundo maior partido votado para uma coligação, que se podia considerar uma coligação de centro, e permitir a estabilidade da governação. Eu penso que não nos afastamos dessa linha, mas obviamente nós colocamos condições. A primeira condição é que os partidos que se queiram juntar a nós aceitem o nosso programa Terra Branca, que aceitem as reformas que nós entendemos essenciais e que devem permitir que a médio e longo prazo o país possa beneficiar de um quadro de melhor estabilidade. Portanto, estamos interessados, estamos abertos a falar, mas obviamente não vamos falar com aqueles que diametralmente não subscrevem os nossos princípios programáticos.
Era Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC e líder da coligação PAI Terra Branca, na série de entrevistas aos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar na Guiné-Bissau.
O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos afirma que o número de crianças empregadas em violação das leis laborais tem vindo a aumentar desde 2015. Embora o número total de violações ainda seja inferior ao registado há duas décadas atrás, os especialistas dizem que o aumento é preocupante. Ana Guedes.
No início do mês de maio de 2023, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos multou os franchises da McDonald's no Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio, depois de ter descoberto que tinham contratado ilegalmente 300 crianças para trabalhar nos restaurantes, desempenhando funções demasiado perigosas para menores. Em Louisville, no Kentucky, duas crianças de 10 anos trabalhavam por vezes até às 2 da manhã. Uma delas operava mesmo uma fritadeira, sem receberem qualquer remuneração, segundo o Departamento do Trabalho. No ano passado, uma investigação da agência noticiosa Reuters descobriu que crianças trabalhadoras, algumas delas com apenas 12 anos, tinham trabalhado em 4 empresas do Alabama, fornecedora de peças para os fabricantes de automóveis Hyundai e Kia. Investigações conduzidas pelo New York Times também descobriram práticas ilegais de trabalho infantil nas cadeias de fornecimento da Ford, General Motors, J.Crew, Walmart, Target e Whole Foods. Ao todo, para o ano fiscal 2022, o Departamento de Trabalho americano registrou 688 casos de crianças empregadas em trabalhos considerados perigosos para elas, o número mais elevado desde 2011. Debbie Bekowitz, perita em segurança laboral da Universidade de Georgetown.
I'm talking about things like mining, working in meatpacking plants, roofing.
Falo de coisas como trabalhar em frigoríficos de carne, fazer telhados, cavar trincheiras, trabalhar com serras, trabalhar com explosivos. O Departamento do Trabalho descobriu que os frigoríficos, desde 2019, estavam a começar a empregar jovens.
Os especialistas dizem que a imigração é uma das razões para o aumento das violações de trabalho infantil. Só nos últimos 2 anos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos registrou que cerca de 250 mil crianças migrantes chegaram aos Estados Unidos sem acompanhamento de adultos. Ray Mackey, da Coligação de Trabalho Infantil.
Essas crianças estão desesperadas por empregos e por rendimentos para enviar de volta para a América Central e o México. Também têm de pagar as taxas para chegar aos Estados Unidos, taxas de coiote, taxas de tráfico de seres humanos. Tenho de dizer que as empresas falharam realmente. Quaisquer que tenham sido as normas e procedimentos que adotaram para proteger contra o trabalho infantil, claramente não estavam a funcionar.
De acordo com a Associação de Programas de Oportunidades para Trabalhadores Agrícolas, cerca de 400 mil e 500 mil crianças com idades entre os 12 e os 17 anos trabalham no setor agrícola dos Estados Unidos. Alguns estados permitem que crianças com mais de 10 anos trabalhem em fazendas. Para além disso, o Departamento de Trabalho americano refere que a agricultura está imune a algumas leis federais relativas ao salário mínimo e ao pagamento de horas extraordinárias.
Temos isenções à lei dos padrões laborais justos e essas inserções permitem que crianças com apenas 12 anos de idade trabalhem horas ilimitadas nos campos, desde que não faltem à escola.
Mackey e Bekowitz acrescentam que muitas crianças que deixam esses empregos devido a investigações jornalísticas sobre práticas laborais injustas acabam por encontrar empregos semelhantes porque estão desesperadas por dinheiro.
Quando pensamos nos filhos que são mais vulneráveis,
quando pensamos nas crianças mais vulneráveis, temos de perguntar por que é que as crianças precisam de trabalhar para se sustentarem a si próprias e as suas famílias. E o que podemos fazer para resolver as causas profundas da pobreza que as empurram para o local de trabalho, para condições de trabalho perigosas.
De acordo com o Centro Nacional para as Crianças na Pobreza, mais de 11 milhões de crianças nos Estados Unidos vivem atualmente abaixo do limiar federal da pobreza.
Eleitores turcos vão votar na segunda volta das eleições presidenciais do país no domingo. O atual presidente Recep Tayyip Erdogan é o favorito depois de ser o primeiro colocado na primeira volta e garantir uma maioria no parlamento. mas analistas dizem que o opositor Kemal Kılıçdaroğlu tem uma chance remota se conseguir galvanizar a sua base de votos. Álvaro Lugero de Andrade.
Com o presidente Recep Tayyip Erdogan a garantir uma surpreendente maioria na primeira volta das presidenciais, bem como uma vitória nas eleições legislativas, a força política de Kemal Kılıçdaroğlu mudou antes da segunda volta das eleições presidenciais de domingo. Cansel Gülkey é o chefe da Istanbul Economic Research, uma empresa de pesquisas de opinião.
Erdogan obviamente gosta dos 49,5% que obteve na primeira volta, mas também da maioria parlamentar. Portanto, esses são fatores motivacionais muito grandes para a segunda volta, o que o torna o provável vencedor da segunda volta. Kılıçdaroğlu, por outro lado, está a tentar motivar os seus apoiantes a aumentar a mobilização, mas ao mesmo tempo mitigar as preocupações com as suas políticas nacionalistas. Você sabe, de segurança.
Ambos os candidatos, na segunda volta, têm como alvo os eleitores nacionalistas, após a exibição surpreendente forte do candidato nacionalista da linha dura, Sinan Ordan, na primeira volta. Kılıçdaroğlu espera capitalizar os sentimentos nacionalistas e, desde a primeira volta, enfatizou o seu compromisso de deportar milhões de refugiados sírios. Mas analistas políticos alertam que tal decisão é arriscada, visto que, até agora, o seu foco foi a reforma democrática. Asli Aindis Tabas, da Brookings Institution, em Washington.
Kılıçdaroğlu provavelmente está interessado em conseguir alguns desses apoiadores do Sinan Ogan, apoiadores que são movidos pelo TikTok ou mídia social e nacionalismo, é claro. Então, ele está a avançar um pouco mais nessa direção. O problema é que essas coisas são muito perigosas, especialmente se você fizer esses ajustes e mudanças rápidas no último minuto.
O problema é que essas coisas são muito perigosas, especialmente se você fizer esses ajustes e mudanças. At the last minute.
Outro desafio para Kılıçdaroğlu é que a coligação liderada pelo partido AKP de Erdogan deve garantir a maioria absoluta no parlamento, um sinal de que os eleitores querem manter o estado atual das coisas. Ken Sakuki, da Istanbul Economics Research.
O lado do governo obviamente defende consistência, enquanto a oposição defende equilíbrio. Muitas vezes no passado vimos que o eleitorado turco geralmente escolhe consistência em vez da noção de equilíbrio.
Kılıçdaroğlu procurou ganhar força política ao aparecer num programa popular no YouTube durante 4 horas, em que respondeu a perguntas do público. Com os eleitores de Erdogan a votar em maior número do que Kılıçdaroğlu nos seus respectivos redutos, as possibilidades do opositor agora dependem de quantos dos seus apoiantes ele vai conseguir levar às urnas. Atila Yezilada é analista política da Turquia para Global Source Partners.
A proximidade de outra vitória de Erdogan e o que pode acontecer com seu futuro e com o futuro dos seus filhos pode forçá-los a dissipar as suas dúvidas e reclamações sobre Kılıçdaroğlu e se apresentar às urnas. Essa é a única coisa que pode mudar os fatos.
Com Erdogan à frente, analistas políticos afirmam que Kılıçdaroğlu precisa encontrar uma maneira de reenergizar os seus apoiantes no último minuto.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos já para Kigali, para o Ruanda, onde hoje houve o embate entre o Petro Atlético e o Stade Malian para o terceiro lugar da Liga África de Basquetebol. Alfredo Júnior, o que é que se passou? Nada de bom, não é?
Boa noite, João. Dizer que o Petro acabou perdendo a sua partida de atribuição do terceiro lugar. Perdeu agora com o Stade Malian ainda há pouco, 65-73, foi o resultado final de uma partida em que o Petro esteve muito aquém daquilo que era o expectável. Foi uma equipa apática em vários momentos do jogo e o Stade Malian foi uma equipa mais ambiciosa e conseguiu vencer, merecendo a medalha de bronze que acaba conquistando pela primeira vez aqui nesta edição da Basketball Africa League. Portanto,
obrigado,
uma
Alfredo.
Participação foi uma desilusão para o Petro.
Exatamente. Portanto, 2 derrotas seguidas, Petro era favorito, acaba em terceiro lugar. Continuo agora com a Voz da América, vem aí mais meia hora de emissão com o Álvaro Lugero de Andrade, que já está aqui ao meu lado. Continue connosco.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 26 de maio, aqui aos microfones Álvaro Lúdger Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: na Somália, grupo radical islâmico Al-Shabaab ataca base da União Africana, míssil russo atinge clínica em cidade ucraniana, Isabel dos Santos será constituída arguida em Londres e ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia reúne-se com o presidente moçambicano em Maputo. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos, nesta sexta-feira, dia de artes. Mais à frente temos a rubrica habitual das sextas-feiras. Vamos começar por falar da empresária angolana Isabel dos Santos, que pode ser constituída arguida num caso em que a companhia de telecomunicações angolana Unitel exige o pagamento de 400 milhões de dólares à empresa holandesa Unitel International Holdings, que é a propriedade da filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O juiz Mark Pilling decidiu que Isabel dos Santos deve ser acrescentada como arguida no caso, afirmando haver uma perspectiva real de sucesso no que diz respeito às alegações de que ela violou os seus deveres como diretora da empresa. Os advogados da Unitel tinham pedido ao tribunal para acrescentar o nome de Isabel dos Santos ao processo que iniciou contra a holandesa Unitel International Holdings, que, apesar de ter o mesmo nome, não tem qualquer ligação com a companhia angolana. Eles argumentaram que a empresária, que era diretora da empresa quando os empréstimos à holandesa foram feitos, não cumpriu os seus deveres para com a Unitel, ao não tomar medidas para assegurar que a companhia iria pagar os empréstimos. A Unitel emprestou 395 milhões de dólares à companhia holandesa para aquisição de ações em companhias de telecomunicações entre 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel, posto da qual se demitiu em 2020. Por seu lado, os advogados da empresária argumentaram que a Unitel é responsável pelo não pagamento das dívidas devido ao seu papel na confiscação ilegal do Estado angolano dos bens da Unitel International Holdings. A Unitel angolana nega que tenha tido qualquer papel nessa confiscação do Estado. Não se sabe quando é que o julgamento em Londres irá começar. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi e a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Verónica Makamu, receberam hoje em Maputo o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, que num périplo por vários países africanos pretende contrariar o que chamou de investimento russo em desinformação no continente, onde muitos países se mantêm neutrais face à guerra. Amancio Miguel tem os detalhes.
Em declarações a jornalistas, antes de deixar Maputo, Kuleba afirmou saber o quanto a Rússia investe em espalhar propaganda e desinformação em África e que ele pretende contar a história verdadeira sobre a guerra na Ucrânia. Questionado sobre o facto de vários países terem optado pela abstenção nas resoluções das Nações Unidas que condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia, alegadamente neutralidade no conflito, ele disse, e cito, "A neutralidade pode ter diferentes formas, e hoje senti uma forte simpatia e apoio que não é neutral, é favorável à Ucrânia. Mas também recebi explicações sobre o porquê de Moçambique se abster no voto, expressando neutralidade." Fim da citação, palavras que ele depois não deu detalhes. Ainda na conversa com os jornalistas, Dmytro Kuleba acrescentou que a neutralidade não dá uma melhor posição para mediar o conflito. Considerou que os papéis são muito distintos. Há um agressor que ataca e uma vítima que se defende, concluiu. Ontem, o chefe da diplomacia da Ucrânia apelou aos líderes africanos, num discurso em Addis Abeba, na Etiópia, a abandonarem a neutralidade face ao conflito e pediu que eles apoiem o plano de paz de 10 pontos proposto em dezembro pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A nível bilateral, Maputo e Kiev acordaram realizar um fórum de negócios enquanto a Ucrânia vai abrir uma embaixada em Moçambique.
Continuamos em Moçambique, agora com política local, o incumprimento de suspensão preventiva do diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na Beira, suspeito de manipular o processo eleitoral em curso, está a indignar os dois principais partidos de oposição, que falam em favoritismo político. Uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições ordenou a suspensão preventiva, a 17 de maio, do diretor distrital do STAI na Beira, e todos os supervisores de recenseamento suspeitos de inviabilizarem o processo de recenseamento eleitoral naquela segunda autarquia mais importante do país. O nosso colaborador na Beira, José Xirinza, tem as reações da RENAMO e do MDM.
A decisão da suspensão surge na sequência de uma queixa-crime submetida pelo Movimento Democrático de Moçambique à Procuradoria-Geral da República contra Nelson do Rosário, por ter supostamente instruído os brigadistas através de um grupo criado nas redes sociais por ser administrado a recensear apenas membro da Frelimo, partido no poder. No referido grupo, denominado supervisor do STAI Beira, o responsável instruiu os brigadistas a recensear apenas 40 eleitores por dia contra os 135 previsto. O MDM e a RENAMO consideraram a impunidade como grave, uma vez que o ilícito eleitoral concorre para a descredibilização das eleições e exige a imediata execução da suspensão do dirigente Maria Virgínia, membro da Comissão Política e porta-voz do MDM, partido que governa o município de Beira. Estranha o facto de, passados cerca de 10 dias, o diretor do STAI continua a exercer as suas funções, colocando em risco a credibilidade do processo de recenseamento que oficialmente termina na próxima semana.
Já terem passado 7 dias após a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, nada de que deliberasse foi o deputado. Será que a PNE, na sua qualidade de órgão supervisor do processo eleitoral no país, não consegue fazer cumprir uma deliberação por si emanada? Nota-se claramente que a PNE não está assumindo as suas responsabilidades, tornando o processo não credível.
Questionou o facto de, ao nível da cidade da Beira, com maior número de eleitorado em relação a outras autarquias na província de Sofala, não tenha recenseado pelo menos 70% dos potenciais eleitores. Por seu turno, o chefe regional da implantação do partido RENAMO, Geraldo Carvalho, disse que o incumprimento da deliberação da CNE demonstra falta de vontade política em cumprir com as leis.
Quando há uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições, a quem o SAI deve cumprir? E o SAI não cumpre, anda nessa brincadeira. Isto começa a trazer um desgaste. Isto começa a demonstrar que as eleições deste ano, na Beira e em outras autarquias, será uma guerra contra aqueles que vão se posicionar para atacar o povo, para atacar o eleitorado. Hoje os brigadistas estão posicionados a lutar com o eleitorado. Amanhã serão os polícias, serão os membros das mesas de assembleia de voto a lutar contra o eleitorado. Então queremos apelar desde já, seja a resposta à justiça.
Da Beira, para a Voz da América, José Xiriza.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América. A 9 dias das eleições na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional Eleitoral ultima os pormenores para que cerca de 900 mil eleitores no país e na diáspora escolham os 102 deputados da Assembleia Nacional Popular. Enquanto os 20 partidos e duas coligações estão em campanha, começam a chegar observadores. A CDAO já enviou 15 e mais 60 chegarão no dia 1. Enquanto no dia 30 deste mês, na próxima terça-feira, chegarão 26 observadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, liderados por Alberto Carlos, antigo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste. A equipe de observadores, que integra 15 mulheres, é constituída por diplomatas e técnicos nomeados pelos Estados-membros da Cplp, também por deputados indicados pela Assembleia Parlamentar da Cplp e por funcionários do Secretário Executivo. são igualmente esperados observadores dos Estados Unidos, da União Europeia e da União Africana. A Voz da América também continuará a acompanhar as eleições e também estará a acompanhar no terreno as eleições, a campanha eleitoral até o dia 2 de junho e as eleições no dia 4. Também começamos na terça-feira uma série de entrevistas com líderes partidários e para ouvir essas entrevistas basta ir à nossa página voaportugues.com. Temos uma página de Guiné-Bissau e poderão ver a entrevista já aos presidentes do PRS, do Partido União para a Mudança, do Partido Nova Democracia e do presidente do PAIGC, a coligação Pai Terra Arranca, já estão na nossa página. Uma forma de cobrir as eleições na Guiné-Bissau.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Hoje é o Amancio Miguel quem conversa com João Cabral, guitarrista e compositor moçambicano que inicialmente estudou informática na Universidade Eduardo Mondlane, mas que acaba de colocar no mercado o segundo disco, Walks of Life.
Artes hoje aqui na Voz América, a conversa com João Cabral, guitarrista e compositor. O cidadão de Moçambique, que trocou informática pela música, acaba de colocar no mercado o seu segundo disco, Walks of Life.
Bom, é um disco que tem na sua essência, né, uma diversidade cultural, aliás, melódica, harmónica e rítmica, resultante das convivências e experiências que fui adquirindo no período de 2010 até 2022, né? Sendo eu, para além de músico, sendo um educador musical, tive a oportunidade de lecionar na forma de intercâmbio em alguns países da Europa, né? Como a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, a Lituânia, a Estónia e para alguns países africanos, como a Tanzânia e a Gana. Então, essa experiência toda cultural e musical vivida durante esse período fez com que, pronto, este disco Walks of Life, e vou aqui se calhar ratificar, ele já existe fisicamente desde domingo, tem todo esse aparato, não é? Em termos de conteúdo. Então é o que se pode esperar, né? Eu estudei jazz, é verdade, mas sou africano, gosto de música africana, gosto também de música brasileira. Então tem toda essa influência, toda essa mistura de música africana, entre parênteses, música moçambicana, e com todas essas influências que eu tenho, quer dizer, que estou exposto já desde 1991, que foi o ano em que comecei a tocar guitarra.
E Cabral, em termos da presença do seu Moçambique no seu disco, há algumas pessoas que dizem que os músicos de jazz de Moçambique às vezes fogem um bocadinho daquilo que é a sua marrabenda. Como é que lida com isto?
Bom, é verdade, né? Quer dizer, como indivíduo, tenho os meus próprios gostos, né? Mas existe um outro lado também que faz-me despertar em mim que tenho que carregar a minha tradição, né, de música de Moçambique e não só do continente africano, porque sendo um músico que já viajou pelo mundo, fui deparando que, e vendo os outros colegas de outros quadrantes, fui vendo que apesar de alguns, ou mesmo tendo alguns músicos estudado jazz, quando se trata de composição, quando se trata de shows, quando se trata de exprimirem eles também trazem o que eles têm do seu berço, né? Então eu não fugia a isso. Verdade, as pessoas às vezes dizem que não, sendo moçambicano, sendo uma música africana, devia se calhar fingir e olhar mais para esse lado da música africana. Mas olha, todos nós sofremos influências. O mundo é dinâmico, o mundo já não é só em questões, a gente já não pode ver um mundo em questões de área. Então eu englobei todos. Quer dizer, uma série de estilos, por exemplo, do continente africano, fui buscar o Soukousa, fui buscar o Makossa, fui buscar a passada da Angola, misturei com a Marrabenta, mas também porque tenho uma veia em que durante 5 anos de formação na South African College of Music, em que fiz jazz performance, eu não havia de me abster disso. Então nada melhor que misturar e fazer uma fusão desses vários estilos e se calhar tentar trazer uma coisa fresca. É o que o disco oferece e eu não estou arrependido por isso.
Terá tido ocasião o Cabral de ter a colaboração de outros músicos? Sei que o Cabral, além do continente europeu, tem também a relação com músicos africanos que vivem aqui nos Estados Unidos, um país que não é desconhecido do Cabral e também dos músicos moçambicanos.
É verdade. Foi com imensa alegria, né, que eu pude contar com a participação do prestigiado e renomado guitarrista norte-americano Mark Whitfield, que durante muitos anos é uma espécie de role model, né? Então, em 2013, fui aos Estados Unidos pela primeira vez, a convite da Berklee College of Music, e lá, né, eu tentei de tudo para que pudesse ter uma interação, pudesse ter uma aula privada com ele. E isso aconteceu. Mas tive que sair de Boston para Nova York, e a partir daí fomos desenvolvendo uma amizade, e em 2016... pedi que ele fizesse parte do disco e ele aceitou e ele participa e pode gravar em 2 músicas e estou muito satisfeito. Mas ele não é o único. Temos os brasileiros também, de Salvador da Bahia, de Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, que tive a oportunidade de a esses estados brasileiros para fazer intercâmbios culturais, para fazer shows musicais. E pronto, com alguns foi amor à primeira vista, e quando chegou a altura de ir ao estúdio para captar, foi bonito tê-los. Então é um disco que realmente, em termos de diversidade, traz esses elementos todos e traz também essa energia. Nada melhor, por exemplo, que tocar uma música que, em termos de composição, remete ao samba brasileiro e ter brasileiros a tocar nessa música. Uau!
Yeah.
E Cabral, caminhando para o final, um dos aspectos é que Maputo, em particular, tem um bom ambiente de jazz, tem músicos reconhecidos internacionalmente. No entanto, a circulação desta música continua muito limitada a Maputo, até nem chega ao resto do país, para não falar do mundo. Que caminhos quer colocar este Walks of Life para chegar a mais gente?
Bom, hoje em dia, como existem plataformas, várias plataformas, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que no ano passado lançou um disco e realmente estou surpreso com o modo como ele faz a sua divulgação, faz a expansão da sua música. E fui vendo também como é que ele orquestra tudo isso. Então, hoje em dia, por exemplo, já é possível a gente fazer não só a venda através do website, mas também podemos ter uma interação assim direta com as pessoas através do Facebook, e a gente quando descobre, ou elas quando se tentam aproximar, e por exemplo, ao caso de alguém que diz: olha, eu estou na Beira, gostaria de ter o seu CD, o que é que posso fazer? Eu disse: olha, vou arranjar alguém, ou vou arranjar maneiras de se fazer chegá-lo às suas mãos, e isso aconteceu, porque antes de ontem entreguei o disco a alguém, e a pessoa hoje, por exemplo, ligou a dizer que já tem um disco, né? Por aí. Mas acho que também seria bom que, pelo lado do Ministério, se calhar da Cultura ou da entidade responsável, pudesse também pensar nisso, porque Moçambique não é só Maputo. Não é só Maputo. E acredito também a jovens ou a músicos que realmente também fazem bom trabalho nessas províncias, que gostariam também de interagir com os músicos do Maputo, né?
João Cabral, guitarrista e compositor moçambicano, tem um novo disco, Walks of Life, uma viagem de ritmos com passagens pelo jazz, rumba, passada, samba, marrabenta. Cunhada Georgina é uma das canções e com este tema marcamos o ponto final. Edição de som de Mariano Bartolomeu. A entrevista foi por mim conduzida a Mães Miguel. Artes, nós voltaremos para a semana.
Yeah. Mambo, mambo.
Chiamali che?
Nicomila, 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 Nicomila. Yo, West.
Ha, 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 ha. E mano Jota.
Voz da América, desde Washington. Caminhando para o final desta emissão, notícias que marcam esta sexta-feira. Um míssil russo atingiu hoje uma clínica na cidade ucraniana de Dnipro, causando a morte de pelo menos duas pessoas e ferimentos noutras 30, num ataque que o presidente Volodymyr Zelensky disse ser um crime contra a humanidade. O presidente afirmou que uma clínica de psicologia e ainda uma clínica veterinária foram atingidas no ataque. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tinha levado a cabo ataques durante a noite contra depósitos de munições. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse ter mantido uma conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, a quem reafirmou a sua vontade de estabelecer conversações de paz com ambas as partes. Lula escreveu num tweet que declinou um convite de Putin para participar num fórum económico em São Petersburgo. O Kremlin confirmou a conversa telefónica e disse que a Rússia está aberta ao diálogo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o enviado especial chinês Liu Yi discutiram hoje em Moscou as perspectivas de se resolver o conflito na Ucrânia, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moscou. No Sudão, combates ferozes entre forças rivais na sexta-feira abalaram a região oeste de Darfur, disseram testemunhas enquanto observadores dos Estados Unidos e da Arábia Saudita notaram um maior respeito pelo frágil cessar-fogo que entrou no seu quarto dia. A trégua de uma semana é a mais recente de uma série de acordos que foram sistematicamente violados tanto pelo exército como pelas forças de apoio rápido. Guerrilheiros do Al-Shabaab atacaram hoje uma base militar de tropas do Uganda das forças da União Africana, onde terão penetrado após violentos combates. O ataque ocorreu na base que se situa nos arredores de Bulumarer, a cerca de 110 km da capital Mogadishu. Uma fonte militar somali disse ter havido muitas baixas de todos os lados. Fulgence Kaishema, um dos últimos quatro fugitivos procurados por ter desempenhado um papel fundamental no genocídio de 1994 no Ruanda, compareceu hoje ao tribunal na cidade de Cabo, na África do Sul, dois dias depois da sua detenção, com a ajuda da Interpol sul-africana e após mais de 20 anos em fuga. Ele mostrou-se impassível no banco dos réus. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 26 de maio. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Luz de Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.